aumento da escolaridade, da renda do brasileiro e também do acesso à água, à rede de esgoto e à internet. Queda no analfabetismo e no número de crianças e adolescentes que trabalham. Esses são alguns dados da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
Anunciadas mais 350 mil unidades do programa da Casa Própria.
Começa a Semana Nacional do Trânsito com campanhas voltadas para a proteção dos pedestres.
Quinta-feira, 18 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Divulgada hoje pelo IBGE, pesquisa nacional por amostra de domicílios Brasil referente ao ano de 2013, com informações sobre população, migração, educação, trabalho, rendimento e domicílios para todo o Brasil, grandes regiões, estados e regiões metropolitanas.
Entre os dados, a pesquisa mostra que a população do país foi estimada em 201 milhões e 500 mil pessoas e traz também um aumento da escolaridade, da renda da população brasileira e também do acesso à água, à rede do esgoto e à internet.
Os ministros da Educação, Henrique Paim, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri, comentaram hoje os resultados da pesquisa.
A repórter Priscila Machado esteve lá e traz os detalhes.
A PNAD de 2013 registrou que houve o maior aumento da renda do trabalho do brasileiro desde 2006. O índice foi 5,5% acima da inflação, o que significa que ficou 4 vezes maior do que o crescimento do PIB per capita, ou Produto Interno Bruto. Também foi registrado aumento de 3,2% dos empregos com carteira assinada, alcançando 60,3%, o maior da série histórica, como explica o ministro Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Crescimento das boas ocupações, ocupações com carteira e redução das ocupações desprotegidas, isso confere proteção ao trabalhador, mas eu diria que o dado mais representativo é o aumento do salário real, 5,7 real em um ano. Então eu diria que esse talvez seja o principal indicador de melhora da qualidade e certamente o que está por trás disso é a melhora educacional brasileira dos últimos anos.
A pesquisa também revela que o Brasil registrou a menor taxa histórica de trabalho infantil. Em um ano, houve queda de 15% no número de crianças entre 5 e 13 anos que trabalhavam. Segundo a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é preciso reforçar a fiscalização e mudar o comportamento da sociedade sobre o tema.
Acho que o dado mais importante para o Ministério do Desenvolvimento Social é a redução de mais de 11% em um ano do trabalho infantil. Isso é resultado de um trabalho de longo tempo de política pública de combate ao trabalho infantil. As crianças hoje trabalham cada vez menos, estão cada vez mais na escola. E o que nós precisamos fazer? Continuar melhorando não só a fiscalização do trabalho para reduzir a zero o trabalho infantil no Brasil, como também para que a gente mude essa cultura de que o trabalho infantil é bom. Não é bom, é criança na escola.
A pesquisa mostra que os brasileiros tiveram em 2013 maior acesso a bens e serviços, como microcomputador em casa, que passou de 16,3% em 2004 para 49,5% em 2013. Dentre os 5% desses brasileiros mais pobres com acesso a computador em casa, o aumento foi de 2 para 18%. Todos os dados da PNAD estão disponíveis em www.ibge.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
E ainda sobre a pesquisa do IBGE, entre os destaques apontados no estudo, está a taxa de escolarização das crianças de 4 e 5 anos de idade, que chegou a mais de 81%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação a 2012.
O repórter Paulo La Sálvia foi a uma escola na Ceilândia, cidade do Distrito Federal, e traz mais detalhes sobre o dia a dia dessas crianças.
O dia na escola pública da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, mal começou e já é hora de Yasmin dos Santos exercitar a imaginação.
Eu tô pintando a casa, o sol, a banana, o lápis, a estrela, o sorvete, a pipa, o pirulito, a árvore, as abelhas e o coração. E as maçãs.
Além de pintar, Sara de Lima, colega de Yasmin, diz que gosta da escola por outros motivos.
Eu gosto de pular corda, ir pro recreio, fazer desenho, comer.
Na escola, a professora Edna de Oliveira afirma que a ideia é reunir o maior conjunto de atividades dentro e fora da sala de aula.
Cada dia você trabalha uma parte, você trabalha a afetividade, a socialização da criança, o lado lúdico, a psicomotricidade, essa questão também é do pai deixá-lo na escola e trabalhar.
O pai de Yasmin, Jackson Santos, reconhece o papel da escola na formação das crianças.
Na escola, a criança vai ter o seu primeiro contato com a sociedade em geral, né? No caso, são os seus amiguinhos, seus coleguinhas.
Uma aula diferente desperta o interesse nas crianças. É na escola que os pequenos e as pequenas têm a oportunidade de aprender e se desenvolver. E eles e elas estão cada vez mais dentro das salas de aula. É o que revela a última pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD do IBGE. Segundo a gerente da PNAD, Maria Lúcia Vieira, entre as crianças de 4 a 5 anos, teve um aumento de 3,1% na frequência escolar.
Observou-se também um aumento muito importante na taxa de escolarização para as crianças de 4 a 5 anos, é o que mais vem crescendo. Isso pode ser algum reflexo da inserção da mulher no mercado de trabalho, que essas crianças precisam ir mais cedo para a escola, para as creches.
A pesquisa mostra ainda outros resultados. No ensino fundamental, de 6 a 14 anos, mais de 98% das crianças e adolescentes estão na escola. O nível de instrução e os anos de estudo do brasileiro aumentaram de 2012 para 2013 e a taxa de analfabetismo caiu 0,4%, com quase 298 mil pessoas aprendendo a ler e escrever no Brasil. A queda no analfabetismo foi destacada pelo ministro da Educação, José Henrique Paim.
Essa tendência de queda, ela se dá em todas as faixas etárias. Isso é muito importante destacar. Então, se nós formos ver até 29 anos... considerando os critérios da Unesco, nós estamos já livres do analfabetismo até os 29 anos. Significa dizer que nós fechamos a torneira, especialmente de 15 a 19 anos. Ou seja, o Brasil praticamente não está mais produzindo analfabetos. Essa é uma informação muito importante e fundamental que demonstra que há um acerto nas políticas de alfabetização das crianças e dos jovens.
A pesquisa completa do IBGE está disponível em www.ibge.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
E agora vamos conversar ao vivo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que traz mais detalhes sobre a pesquisa do IBGE divulgada hoje, que retrata o mercado de trabalho e as condições de vida no país. Boa noite, ministra.
Boa noite, Cátia Sertório. Boa noite, Luciano Seixas. Boa noite, ouvintes.
Ministra, segundo a pesquisa, mais brasileiros estão trabalhando com carteira de trabalho assinada e ganhando mais. A concentração de renda diminuiu no Brasil?
Olha, eu acho que a principal notícia que nós temos nessa PNAD é que a renda da população, todas as rendas da população brasileira cresceram. Então, hoje todo mundo pode comemorar, porque a gente olha para 2013 e sabe que o Brasil continua melhorando e vai melhorar mais ainda. Mas a renda que mais cresceu e que eu acho que mais a gente tem que valorizar é o salário real, ou seja, a renda do trabalhador. E são três questões que eu acho que valem a pena mencionar. A primeira é que é uma renda que cresceu, mas com carteira assinada. Né? Então, está protegido esse trabalhador, está com carteira assinada, está dentro da rede de proteção. A segunda questão, quando a gente olha os números, é que esse trabalhador não só tem carteira assinada, como ele é um trabalhador com mais escolaridade. E caiu o trabalho infantil. Então, quando a gente olha o que melhorou na área do trabalho no Brasil, aumentou muito a qualidade. Então,
ministra.
Sim.
É, também, segundo a pesquisa, além de TV, fogão, geladeira, mais casas brasileiras têm máquina de lavar, computadores e até acesso à internet. A presença desses itens significa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros?
Certamente. Quando a gente fala tem menos desigualdade no Brasil, isso tem a ver com a renda, mas tem a ver também com as coisas, as oportunidades que as pessoas têm. No caso da internet, por exemplo, tem um dado que é um dado histórico. Pela primeira vez, mais de 50% dos brasileiros tiveram acesso à internet nos últimos 3 meses. Então, o que a gente tem? A gente passou essa barreira, significa toda a população ter acessado à internet, certo? Em algum momento no último período, mais de 50%. Quase 50% das casas no Brasil hoje tem microcomputador. Isso aumentou não só para os que têm mais renda, mas para a população mais pobre também. Aumentou muito.
Kátia. E por região, ministra, a senhora tem dados aí de como é que foi esse crescimento no acesso aos bens e aos serviços?
Temos alguns dados. Um deles, que eu acho que é bem interessante, mostra a água. Quando a gente olha acesso à água na rede, né, brasileiros com acesso à água, a gente vê o quê? Que o acesso à água no Nordeste cresceu muito mais do que no resto do Brasil. E quando a gente olha o rural no Nordeste, a gente vê o quê? Os 5% mais pobres do Nordeste tiveram um aumento muito grande do acesso à água graças às nossas cisternas. Nós estamos comemorando também 1 milhão de cisternas que nós entregamos no Nordeste brasileiro, e isso já está aparecendo na PNAD.
Ministra, e a queda do trabalho infantil? O que contribuiu para o Brasil registrar a menor taxa da história?
Olha, eu acho que são duas coisas. A primeira, a renda da população melhorou muito. E por isso as crianças estão precisando trabalhar menos. Segundo, nós estamos aumentando o ensino em tempo integral. Você sabe que o Bolsa Família obriga que as famílias mantenham as crianças na escola. Estando na escola, a criança não fica no trabalho. Então, a gente está tendo os dois lados dessa boa política. A família tem mais renda, está começando a trabalhar com melhores salários. A criança está na escola e não precisa trabalhar. Então, de um lado é isso. De outro, aumentou a fiscalização. Então, acho que é importante que a gente cada vez mais convença a população de que lugar de criança não é no trabalho, é na escola, e é isso que o Brasil está conquistando.
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Luciano. Boa noite, ouvintes.
7h13.
O número de habitações populares do Minha Casa Minha Vida, que devem ser contratadas até o primeiro semestre do ano que vem, vai aumentar.
Vão ser mais 350 mil residências adicionadas à meta do governo federal.
A meta é manter os investimentos e garantir a geração de empregos na construção civil.
Os contratos das 350 mil novas unidades devem começar a ser assinados em janeiro do ano que vem e vai ser prorrogada por mais 4 anos a redução de impostos nas obras do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A taxação vai ser mantida em 1% sobre o faturamento total da obra. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, avalia que a medida vai reduzir o custo das moradias do programa e incentivar a geração de empregos.
O setor de construção é um grande gerador de emprego. E nós hoje estamos com 3 milhões e meio de empregos diretos que são exercidos por esse segmento.
A decisão do ministro Guido Mantega foi tomada depois de reunião nesta quarta-feira com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Setor Imobiliário. Segundo o ministro, o anúncio foi feito agora porque os responsáveis pelas obras precisam se preparar com antecedência.
As empresas têm que se preparar desde já para ter os terrenos, fazer os projetos, né, e dar continuidade a esse processo.
Desde 2009, 3 milhões e 500 mil unidades habitacionais foram contratadas. 1 milhão e 800 mil foram entregues. O programa ajuda na compra de moradia para famílias com rendimento de até R$ 1.600 por mês e facilita o acesso à casa própria de famílias que ganham até R$ 5 mil mensais. Reportagem Ricardo Carandina.
De hoje até o dia 25 de setembro, em todo o Brasil, está sendo feita a Semana Nacional de Trânsito 2014.
E o tema desse ano é Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre.
Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a semana deve ser realizada em todo o país.
Teve um acidente, um atropelamento. Acho que o rapaz quebrou a perna.
O carro vinha na faixa de ônibus e pegou ele em cheio.
Só em 2011, segundo o Denatran, 11 mil pessoas perderam a vida atropeladas. Isso porque nem sempre o pedestre é respeitado nas ruas. Por isso, a Semana Nacional de Trânsito desse ano foca no respeito ao pedestre. Segundo a coordenadora de educação do Departamento Nacional de Trânsito, Cristina Hoffmann, a campanha também quer mostrar que o pedestre também tem algumas obrigações.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro fala que todos nós, todos os motoristas, somos responsáveis pelo mais fraco, que é o pedestre. Mas muitas vezes, se o pedestre não sinaliza que vai atravessar uma faixa, às vezes o motorista não consegue também perceber esse pedestre. Então o pedestre precisa se fazer visível para evitar esses acidentes.
A campanha vai ser veiculada por rádio, outdoors nas ruas e televisão. Em Brasília, o início da Semana Nacional de Trânsito foi marcada por um evento que reuniu crianças de uma escola pública de Ceilândia, 30 quilômetros do centro da capital. O diretor-geral do DETRAN, Rômulo Félix, explica que a ideia é conscientizar os futuros motoristas e fazer com que eles ajudem a fiscalizar os adultos.
A criança é o nosso maior fiscal, né? Quando você educa uma criança, você instrui a respeito da educação, da sinalização de trânsito, elas repreendem seus pais, né? E muitas vezes até chamam a atenção quando o pai comete algum tipo de infração. Então, nós temos que apostar também na educação das crianças para que eles possam nos ajudar, auxiliar nesse trabalho e, mais do que isso, elas serem bons condutores quando chegarem à vida adulta.
A criançada mostra que aprendeu.
Estamos aqui aprendendo sobre um pouco mais do trânsito, porque é de pequeno que começa a aprender mais sobre as leis, sobre os direitos que nós temos. E aqui a gente aprende mais sobre o trânsito, para quando nós crescermos, tirarmos nossa habilitação e aprendermos a dirigir bem, aí não fazer nada contra as leis.
Eu aprendi muitas coisas que nós devemos respeitar as faixas, devemos dar sinal, para melhorar, né? Não ter menos acidentes.
Ensinar para o meu pai, com meus primos, para ser um bom motorista.
A Semana Nacional de Trânsito acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, com ações de conscientização em todo o Brasil. Reportagem, Leandro Alarcon.
Quer conhecer a campanha de trânsito deste ano para a rádio e TV? Estamos divulgando no nosso Twitter, neste momento, o link para os arquivos. Acesse twitter.com/avozdobrasil, tudo junto.
7:18.
Professora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho.
Aí eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo.
O trecho que acabamos de ouvir é do filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, dirigido por Daniel Ribeiro.
Ele foi escolhido pelo Brasil para concorrer à indicação de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2015, considerado o maior prêmio do cinema norte-americano.
O filme, um longa-metragem, dirigido e produzido por Daniel Ribeiro, conta a história de um adolescente de 15 anos, cego, que busca a independência e descobre mais sobre sua sexualidade ao se apaixonar por um colega da escola. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é vencedor do Prêmio da Crítica no Festival de Berlim e, no Brasil, estreou em abril em poucas salas, mas reuniu em 4 semanas 167 mil espectadores. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, disse que o filme é uma história original de alta sensibilidade com uma linguagem internacional.
É um filme extremamente positivo para o ser humano, para a humanidade, para quem vive situações de qualquer tipo. É um aprendizado de vida que esse filme leva também, além de ter uma competência enorme dos atores e da direção, evidentemente.
Em quem que você imagina o seu grande amor?
O Brasil tem direito a escolher um de seus filmes para concorrer à indicação de melhor filme estrangeiro. 18 longas-metragens participaram da pré-seleção e a escolha foi feita por uma banca de especialistas selecionada pelo Ministério da Cultura. Reportagem, Cirlei Batista.
Até a década de 80, as pessoas que tinham hanseníase sofriam com preconceito e o isolamento da sociedade.
Hoje a doença não é mais aquele bicho de sete cabeças. Tem cura e o tratamento é simples.
E como as sequelas e os traumas dos pacientes que foram obrigados a viver isolados permanecem, para reparar o sofrimento, o governo federal paga há 7 anos uma indenização a todos que foram internados de forma obrigatória em hospitais colônia.
As manchas primeiro no rosto e depois por todo o corpo e a falta de sensibilidade foram os primeiros sintomas da hanseníase sentidos pelo aposentado Vicente Leite, de Goiás. Ele contraiu a doença com 5 anos, mas só foi receber tratamento depois dos 20. Seu Vicente conta que sofreu muita discriminação.
Eu estive na colônia Santa Marta até 61. Aí eu casei e no mesmo dia eu fui para Anápolis, né? Aí lá ainda tinha um recursozinho, com 2 anos esse dinheiro acabou. Aí não tive mais condições de trabalhar porque a doença retornou. Aí já vinha as sequelas, ninguém arrumava serviço. Chegava em casa os filhos chorando de fome.
Seu José de Arimateia tem 73 anos e também foi diagnosticado com a doença quando era criança, internado, mas não seguiu o tratamento à risca e ficou com sequelas, perdeu parte dos dedos da mão e tem problemas de visão. Seu José acabou internado em um hospital colônia e conta como era o isolamento.
A gente fugia porque era obrigado, com polícia, sem polícia, de escambau, a ir para a colônia, sair do meio da sociedade.
A hanseníase tem cura e hoje o tratamento é simples. Os remédios são de graça e o tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, dura entre 6 meses e 1 ano. Mas o histórico de discriminação dos doentes levou o governo federal a conceder desde 2007 uma pensão a pessoas atingidas pela doença e que foram internadas e isoladas de forma obrigatória até o ano de 1986. Segundo a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, quase 9 mil pessoas passaram a receber a pensão especial nos últimos 7 anos.
Nós reconstituímos a história deste momento muito ruim da história do Brasil, onde as pessoas foram segregadas. E para nós é muito importante que isto seja resgatado para que novas doenças não venham a ter o mesmo tratamento, o mesmo estigma e a mesma segregação que a hanseníase teve no mundo e no nosso país.
A pensão de R$ 750 por mês é vitalícia e reajustada anualmente. E enquanto as vítimas têm acesso à indenização, a proporção de casos entre brasileiros caiu 65% em 10 anos. Reportagem João Pedro Neto.
Termina amanhã o prazo para inscrição no concurso de aplicativos e jogos eletrônicos e Noveps.
Podem se cadastrar pessoas físicas e empresas do ramo estabelecidas aqui no Brasil.
O concurso vai selecionar 50 projetos inéditos e originais de aplicativos e jogos de interesse público para dispositivos móveis e smart TVs.
O total de investimentos em prêmios é de R$ 4,5 milhões.
Para inscrever projetos, acesse www.mc.gov.br.
Voz do Brasil!
Hoje, a educação em tempo integral foi tema da 47ª webconferência do programa Mais Educação.
Assuntos como avaliação e perspectivas do programa, execução e financiamento, formação para gestão e prestação de contas foram discutidos durante a conferência na internet.
Participaram o ministro da Educação, Henrique Paim, dirigentes da Secretaria de Educação Básica do Ministério das Comunicações e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Romeu Caputo.
Foram respondidas perguntas de educadores, gestores, estudantes, pais e interessados no programa que encaminharam e-mail antes do evento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumento da escolaridade, da renda do brasileiro e também do acesso à água, rede de esgoto e à internet. Queda no analfabetismo e no número de crianças e adolescentes que trabalham. Esses são alguns dados da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
Anunciadas mais 350 mil unidades do programa da Casa Própria.
Começa a Semana Nacional de Trânsito com campanhas voltadas para a proteção dos pedestres.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Música.